antes do até agora melhor jogo deste campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer na Rádio Observador.
Vamos ter esse minuto 90 mais à frente, no final do jogo entre a Turquia e o País de Gales. O País de Gales que vai vencendo por 1-0. Sempre que ouvimos esta música, significa que estamos prontos para desfazer ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto.
Olá, boa tarde.
Ora viva, Alberto Gonçalves, e o Santo António já se acabou, mas o Arraial Liberal, esse deu muito que falar e é o tema também do Ideias Feitas de hoje. O Alberto Gonçalves quer falar sobre esse Arraial que foi promovido pela Iniciativa Liberal em Lisboa, depois dessas proibições que houve relativamente a essas organizações habituais em outro tipo de coletividades, vá lá. Mas o Alberto Gonçalves quer falar sobre isso, considerando que esse Arraial foi utilizado também para esquecer aquilo que considera ser a Associação de Amizade Lisboa-KGB.
Sim, eu peço desculpa por pegar num tema que já tem alguns dias, mas como...
Não, isto no Santo António já se acabou, era só para aproveitar aqui
exatamente,
o que se diz de forma mais popular.
Não houve ideias feitas estes dois dias, por razões distintas.
Vamos a isso. Outro.
Mas pronto, houve durante os Santos Populares, no caso de Santo António, em Lisboa, a Iniciativa Liberal organizou o tal Arraial, entrada livre, pessoas que se quiseram precaver com máscara, outros estiveram sem máscara. Presumo que tenha sido assim por decisão do partido, fizeram, e a meu ver fizeram bem, porque as pessoas têm direito a serem cidadãos livres e a divertirem-se, independentemente das histerias em vigor e de doenças que existem, mas a vida não pode parar por causa disso, e acho que a Iniciativa Liberal aquilo que fez bem, e pecou apenas a decisão ou esta posição para com as políticas ditas contra a Covid, ficou apenas por tardia, porque durante um ano e tal vimos, apesar da Iniciativa Liberal ter sido o partido que votou contra alguns estados de emergência, às vezes o Chega também votou, mas apesar de tudo não havia um choque assumido contra as políticas em vigor. E ao realizar o Arraial, esse choque foi finalmente assumido, e essa necessidade de se desconfinar e das pessoas voltarem a uma vida normal, porque independentemente dos testes que se fazem, dos casos falsos ou verdadeiros positivos que se encontram, a verdade é que não há uma pressão hospitalar, praticamente o número de mortes é baixíssimo, portanto, mesmo em Lisboa, no resto do país nem se fala, não é? Portanto, acho que fizeram muito bem. Mas fizeram muito bem, a meu ver, mas, por visto, no entender da grande maioria das pessoas, fizeram muito mal, porque, desde logo, porque foram atacados por todos os lados, é preciso dizê-lo. E, logo em primeiro lugar, pelo Presidente da Câmara de Lisboa, que acumula como comentador, que já de si é uma coisa absolutamente extraordinária, é muito portuguesa esta de políticos serem comentadores da atualidade política, e o Dr. Medina resolveu criticar muito a iniciativa liberal. Peço desculpa, isso também lhe serviu, evidentemente, para esquecer, ou seja, ao denunciar o Arraial da Iniciativa Liberal, serviu para ocultar as denúncias que a Câmara de Lisboa tinha feito à Embaixada da Rússia a propósito de uns ativistas daquela manifestação que houve aqui há uns meses contra o regime do Sr. Putin, e o Dr. Medina resolveu aproveitar o pretexto do Arraial Liberal, como se isso fosse alguma coisa de relevante ou perigoso ou qualquer coisa, para esconder um bocadinho, para varrer para debaixo do tapete, a questão das denúncias dos nomes e moradas dos tais ativistas. Infelizmente não foi só o Dr. Medina a fazê-lo, a esquerda em peso atacou a Iniciativa Liberal, porque viu aqui um pretexto para esconder essa questão, para esconder também aquela questão do comissário que foi nomeado para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, havia várias questões que convinha chutar para canto, já que estamos em fase futebolística. E o arraial liberal, ou seja, assar umas sardinhas ou umas bifanas ao ar livre, em convívio, parece que ultrapassou em gravidade qualquer outra destas questões que tenha havido no país nos últimos tempos. Mais estranho ainda, ou se calhar não é tão estranho, mas que aconteceu, além da esquerda, ter sido a esquerda a criticar a iniciativa liberal por este facto, e isso é natural em termos de estratégia política que assim seja, não é muito moralmente muito, muito bonito, mas é relativamente compreensível. É engraçado que a direita também resolveu atacar a iniciativa liberal pelo arraial. O PSD ficou indignadíssimo, aquele rapaz que é presidente do CDS, que eu nem sei bem o nome dele exatamente, Francisco Rodrigues dos Santos ou qualquer coisa assim.
Isso mesmo.
Acho que é isto. Veio comparar o liberalismo ao negacionismo, ou seja, coisa traível, o negacionismo. Não sei se o Chega se pronunciou sobre o assunto, é possível que sim, é possível que não faço ideia. A verdade é que toda a gente se aproveitou, viu neste arraial liberal um dos atos mais sinistros e mais graves da história portuguesa, pelo menos recente. Pronto, estão no seu direito, cada um faz política como quer e usa as crendices populares e as histerias em curso como quer. Não foi uma coisa assim muito digna de se ver e não foi sobretudo uma coisa muito justificável, porque entretanto começou o Europeu de Futebol e nós vimos, ontem houve um jogo de Portugal e vimos um estádio cheio de pessoas sem máscara, a ver uma série de jogadores jogarem entre si, também sem máscara. Houve um jogador da seleção portuguesa que testou positivo à Covid, veio para casa, mas não houve, como é que se diz, o isolamento profilático dos outros jogadores, como acontece, por exemplo, em muitas escolas do país, em que quando um aluno de uma turma testa positivo à Covid, o resto da turma, pelos vistos, se estiver enganado peço muita desculpa, mas pelos vistos, pelo que me disseram, o resto da turma tem que fazer um certo número de dias de isolamento profilático nas respectivas casas. Com a seleção não veio embora, os jogadores da seleção, por um jogador ter testado positivo, e sobretudo o público estava perfeitamente à vontade, como devem estar, como se deve estar, tanto dentro do estádio como fora do estádio. Não se via ninguém com máscaras, ou praticamente ninguém, é verdade. E para os repórteres das televisões, aqueles repórteres que em Portugal costumam andar por aí a apontar, a dizer que a 100 metros de distância há ali um sujeito que não respeitou devidamente o distanciamento social ou que não está a usar máscara, não sei o quê, ali a questão já não parecia passar pelas regras e as restrições a pretexto da Covid, porque como de repente irrompeu o futebol e Portugal ainda por cima ganhou o jogo, isto desperta logo aqueles fervores patrióticos que são sazonais, ligados a estas coisas da bola, de repente a Covid desapareceu. Como dizia, houve um português, um adepto qualquer português, que foi entrevistado dentro de um bar lá em Budapeste, por uma repórter televisiva de um canal qualquer, e que disse exatamente isto: aqui não há Covid, não parece haver Covid, e se calhar em Portugal estão-nos a enganar. Portanto, a entrevista, o depoimento foi imediatamente cortado aí, pela repórter em causa, porque provavelmente o assunto estava a ficar, não era do agrado da direção de informação do canal em causa. Mas não é isso que importa. O que importa é que, quer dizer, a Covid serve quando, ou o perigo da Covid serve quando deve servir, quando se dirige ou quando é aproveitável por certos interesses. No caso do futebol, Portugal ganhou, o europeu está a começar bem, o presidente Marcelo andava aos abraços ao seu congénere húngaro e outros políticos locais, todos sem máscara, todos como deve ser, que acho que fazem muito bem. Portanto, não há os motivos para a histeria de repente desaparecem se houver uma outra razão superior. É curioso, pelo menos, que essa razão superior seja o futebol, mas se é graças ao futebol, eu nesse sentido, para mim tanto me faz que Portugal seja campeão como não seja campeão, não ligo nada a essas coisas. Agora, se o fervor patriótico, um bocadinho absurdo que vem destas coisas do desporto, servir para relativizar toda a questão da Covid, espero que sim, espero que Portugal continue a ganhar e a golear e a ir em frente e a ser campeão europeu e que ganhe 5-0 na final, seja quem for. Acho, normalmente o futebol, quer dizer, é ganho por quem o joga, não é ganho, não adianta a gente sentir-se adepto de uma coisa que não participa, portanto, quer dizer, podemos sentir, mas não aquece nem arrefece. Agora aqui é capaz de ter um interesse qualquer, capaz de haver uma consequência real e positiva disto tudo. Se Portugal continuar a ganhar, não há problema nenhum dos adeptos portugueses festejarem isto tudo sem máscara e com os arraiais que quiserem, independentemente de serem liberais ou não. O que faz impressão é que se tenha, ainda haja gente que fora disto, agora retirando a questão do futebol, que fora disto continua a agarrar-se a episódios, uns para fazerem política, como no caso do Dr. Medina e das pessoas que repetem aquilo que o PS manda repetir, no caso da direita para se demarcar provavelmente a Iniciativa Liberal, etc., mas todos no fundo partindo de um princípio, e que é um princípio em que se está a negar a possibilidade de liberdade às pessoas, mesmo noutros países que até os casos têm aumentado, como na Inglaterra, voltaram a aumentar um bocadinho, nada de especial, mas voltaram a aumentar, as pessoas andam, a grande maioria das pessoas continuam nas ruas sem máscara e levam as suas vidas mais ou menos dentro de uma certa normalidade, uma normalidade que mesmo que não tenha sido ainda alcançada, deve ser um objetivo a alcançar. Aqui já decretaram o uso de máscaras obrigatórias na rua durante mais de 3 meses, logo à partida, independentemente de se há casos, não há casos, se morre gente ou se não morre gente. Não faz sentido absolutamente nenhum, e era bom que, se o futebol nos libertasse disto, isto só vai lá. Eu acho que a questão da Covid só vai ser esquecida perante um acontecimento muito grave, espero que isso não aconteça, se houvesse uma guerra ou uma coisa qualquer, ou então um acontecimento que ponha as pessoas todas... Que lhes dirija a atenção por outros fatores. Se isso for o futebol, que Portugal seja campeão da Europa.
E já agora o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que esteve em Budapeste, na Hungria, a assistir ao encontro entre a seleção portuguesa e a seleção húngara, o próprio disse, bastante satisfeito, que estava sem máscara e que era algo que o agradava muito, que a Hungria já tinha conseguido chegar à imunidade de grupo e que era muito interessante ver esse tipo de festejos. Lembrava até as declarações do presidente da República que dizia que não há hipótese de voltar para trás.
João, não sei se só um segundo. É exatamente o pensamento que se deve ter, sim. É isto. A vacinação, e que por visto está a correr relativamente bem, pelo menos bem melhor que no início, deve ter um objetivo, e o objetivo é que as pessoas tenham as suas vidas normais. É essa a finalidade. A Covid não pode dominar as nossas vidas para sempre e passarmos a vida em confinamentos e desconfinamentos. A ideia é voltar ao normal. E acho que já há condições para, dentro com um cuidado ou outro, voltarmos a essa normalidade. Parabéns ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, portanto.
Da Liga. Pedro Proença, o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ele que esteve também presente nesse encontro. Obrigado, Alberto. Roberto Gonçalves, hoje fica por aqui o Ideias Feitas, à boleia ainda desse arraial de Iniciativa Liberal, promovido na cidade de Lisboa, mas também sobre essa polémica em torno dos dados que foram enviados por parte da autarquia de Lisboa para as autoridades russas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.